Agora na Jovem Pan Jaboticabal. Informações, leis, atos e ações dos vereadores de Jaboticabal. Câmara em pauta, a voz do parlamento jaboticabalense.
Bom dia, está começando Câmara em Pauta. Eu sou Laine Maurício e você ouve agora o vereador professor Jonas do Partido Republicanos.
Bom dia, Laine. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Um abraço especial a todos os moradores de Jaboticabal. E quando eu falo assim, já estão inclusos, é claro, os moradores de Córrego Rico e Lusitânia. Vamos iniciar o programa Câmara em Pauta comigo, o vereador professor Jonas. Primeiramente, gostaria de agradecer ao presidente regional do meu partido, vereador de Ribeirão Preto, Brando, um grande parceiro, um grande amigo. Estive aqui, estou realmente gravando um programa aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto e, é claro, né? Dialogando sobre política e tentando, da melhor maneira, trazer verbas para a nossa cidade de Jaboticabal. Outro fator importante, ontem foi a inauguração da Areninha no bairro 1º de Maio, uma indicação da nossa grande amiga, vereadora, delegada doutora Andréia. E foi um pedido que ela fez junto aos deputados estadual e federal, que eu também apoio, sou grande parceiro, Rafael e Ricardo Silva. E parabenizar também aí a prefeitura, o poder executivo, de ter agilizado a inauguração, ter feito melhorias ali ao entorno da areninha. Então, quando é para elogiar, nós vamos elogiar. Parabéns ao poder executivo, né, pela presteza ali na inauguração da areninha e por ter feito melhorias ao entorno. E a população do 1º de Maio merece. A população do 1º de Maio merece aquela areninha, merece ter o seu lazer e tenho certeza que ali vai ser muito bem cuidado pela população, né? E é claro, né, ontem na inauguração veio a secretária estadual de esportes, a minha amiga, a Coronel Helena, né? A Coronel Helena, ela é do meu partido, Republicanos, e ontem, é claro, já cobrei ela, né? Falei que estou indo a São Paulo levando um pedido para que seja feita mais uma areninha aqui em Jaboticabal. Pessoal, não estou prometendo, eu tô falando que tô buscando e fiz o pedido. Ela falou: Jonas, te aguardo lá em São Paulo, no meu gabinete, vamos dialogar, tem que ver se pode ser feita duas areninhas. Ela falou: cidades maiores construíram até cinco, né? E eu falei para ela do bairro residencial, residencial Jaboticabal, tem uma área ali praticamente abandonada pelo poder executivo. Quem mora no bairro residencial sabe do que eu estou falando, a pracinha ali abandonada, bancos quebrados, mato alto, brinquedos também que precisam ser trocados e não trocam, e eu já pedi isso há 2 anos e meio e não é feito. Aproveitei e fiz o pedido, né? E vou continuar cobrando o poder executivo para melhoria ali no bairro. Falando no bairro residencial Jaboticabal, a novela da rua que liga a João Maricato, né? Que eu falo? Com 600 mil termina, 600 mil reais termina ali aquela obra, e é necessário, precisa ser feito o mais urgente possível aquela obra ligando a rua Isidoro Garcia com a rua João Maricato. Outro pedido que eu fiz ao poder executivo: vocês moradores de Coab 4, Santo Antônio, enfim, ali na entrada da João Maricato, fizeram um recapeamento ali onde da igreja Santo Antônio até a saída. E vejam bem, eu tenho que pensar no que se faz. Fez o recapeamento? Faz inteiro. Tem verba para isso. Tem verba, já faz a João Maricato até no semáforo. É um pedido que eu fiz, uma indicação que eu fiz. E quando se faz um recapeamento, é preciso já colocar, pessoal, as faixas. Pessoal do trânsito, né? Então a João Maricato foi feita ali o recapeamento e ali é uma das entradas da cidade. E eu imaginei que ia ser feito um acostamento decentemente, ia ser feito já a faixa de pedestre, ia ser feito também a faixa, não tem uma faixa, só passaram asfalto e aquilo à noite é escuro. Então é questão de segurança, precisa ser feito ali a sinalização de trânsito na João Maricato. Tá? Espero que seja feito o mais rápido possível e que seja agilizado. Outra demanda ali na Coab 4, o pessoal da Coab 4, aquelas duas quadras lá embaixo, tem dinheiro sim, se fazer um orçamento digno, saber onde vai ser gasto esse dinheiro, dava para reformar aquelas duas quadras ali embaixo. Precisa ser feito, é um pedido que eu venho fazendo e espero que seja atendido. Eu estive visitando também alguns CIAFs e o CIAF 1 lá no Santa Teresa, né? Santa Luzia, precisa de uma reforma. A estrutura não está boa. Fiz uma indicação para o Poder Executivo que seja feito aquilo o mais rápido possível. E tem como ser feito, gente, a estrutura. O CIAF 1, eu visitei o CIAF 8 também. CIAF 8, a estrutura está perfeita, é o mais novo. E o CIAF 1 precisa de uma reforma. Então é necessário que se faça uma reforma e eu estou pedindo. O que não se pode, né? Agora falar da parte da minha fiscalização, o que não se pode é o governo municipal, em 4 meses que eu fiz um requerimento, se gastou 750 mil reais com uma empresa de propaganda e publicidade. Assim, nós administramos, você que está me ouvindo, dona de casa, o trabalhador, nós administramos o nosso orçamento em casa e nós temos prioridades. Então, o que acontece? Quando nós estamos numa situação mais complicada financeiramente, nós cortamos determinados gastos e investimos mais, é claro, na alimentação, educação e saúde. É a mesma coisa quando você está administrando uma cidade. Então eu, né, qualquer gestor sabe muito bem, se a sua casa, você vai cortar gasto para investir em educação, saúde, alimentação. Depois que você se dá para você viajar, para você sair ter o seu lazer, você vai. Mas primeiro é educação, saúde e alimentação. E isso também se aplica quando você está administrando a cidade. Eu tenho que cortar meus gastos, investir em educação, saúde e empregos. E o que acontece? Sempre se fala, olha, não tem como fazer a rua é porque falta dinheiro, não tem como terminar o recapeamento porque está faltando dinheiro, não tem como mexer em melhorar a estrutura de algumas escolas porque está faltando dinheiro. E aí você vai gastar 750 mil reais em 5 meses com uma empresa de propaganda e publicidade da prefeitura, que é um contrato de 2,5 milhões que se pode gastar no ano, né, que eu estou fiscalizando isso, em 5 meses já gastou 750 mil. Então significa que dentro de um ano vai se gastar esses 2,5 milhões. Eu, como vereador, como munícipe, como cidadão jabuticabalense, isso dói. Eu esperava que esse dinheiro fosse investido de outra maneira. E estamos esperando aí também, adoro a festa do Quitute, mas não se pode gastar num show que é o que está se comentando na cidade, quase 300 mil reais em um show. Isso não pode. Dá para fazer uma festa do Quitute, né? E eu sei que isso é uma valorização com os nossos músicos. E economizar, gente, é um momento de economizar para investir em setores de maior necessidade. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, população, vereador Jonas, vou continuar atuando, vou continuar fiscalizando e sempre com muito respeito às pessoas e sempre com muito respeito também aí ao Poder Executivo, porque eu falo o seguinte, as minhas indagações e as minhas críticas são referente à questão política, nunca no pessoal e sempre respeitando as pessoas e fazendo crítica e apontando os caminhos, que eu sempre, vocês podem perceber que eu faço, pontuo o que está errado e falo, olha, a melhor maneira de se fazer é de outra forma. Este é o papel do gestor. Um grande abraço do seu amigo, professor Jonas.
E este foi o vereador professor Jonas.
Você ouviu na Jovem Pan Jaboticabal, Câmara em Pauta, a voz do parlamento jaboticabalense.